da revista número 4, Batalha Espiritual. Hoje a lição número 13, Inimigos da Igreja. Eu vou ler aqui o versículo Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Romanos 16, 17. Então, terminando esse primeiro ano, porque o primeiro ano, o assunto global desse primeiro ano é a própria vida espiritual. É como ter uma vida espiritual firme. É como ser um crente forte. Esse foi o objetivo dessas 52 lições, que hoje é a última. E por que que eu termino com o assunto igreja? Na revista Batalha Espiritual, terminando com o assunto igreja. Porque a igreja tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. A igreja é o lugar onde a gente é edificado espiritualmente. É onde a gente ouve a pregação da palavra de Deus. É onde que muitas pessoas se convertem. É onde que muitas pessoas são evangelizadas. É onde que é um lugar principal de a gente exercer os dons. Então a igreja é um lugar muito, muito importante em relação a toda a vida espiritual. E é por isso que o inimigo quer destruir a igreja. Então, nós precisamos da igreja para ter uma vida espiritual melhor, ok? Existem, né, alguns dos meus discípulos que, por algum motivo, não estão frequentando uma igreja, mas eu sempre procuro dizer para eles, por favor, frequentem a igreja, né, para não cair naquela ideia. Muitos pensam, não, eu faço minha oração em casa, eu leio a Bíblia, eu faço minha oração em casa. Ok, vamos dizer assim, por um tempo pode funcionar. No caso de uma emergência, né? No caso de necessidade, dá para fazer isso. Às vezes existe alguns motivos, porque alguns motivos válidos para as pessoas fazerem isso. Mas eu sempre estou incentivando buscar a igreja, participar da igreja, né? Porque na igreja a gente vai receber coisas que a gente não recebe sozinho. Por exemplo, uma palavra de exortação, né? Qual é a pessoa que já vai se exortar a si mesmo? Né, vai olhar no espelho e dizer, Rolf, você está fazendo um erro, né? Alguma coisa assim, né? Quer dizer, dificilmente alguém vai fazer isso, né? Quer dizer, precisa de alguém outro que venha e fale isso pra gente, né? Ou numa pregação. Então, tem coisas que só a igreja faz pela gente. Por isso, a importância da igreja. Participar da igreja. E, aqui, inimigos da igreja, significa que o diabo ele também quer destruir a igreja, porque através de destruir a igreja ele destrói a nossa vida espiritual. Então por isso nós temos que batalhar pela igreja para que ela esteja bem. E com isso vamos também nós termos uma vida espiritual melhor, se nós tivermos uma boa igreja. Então está tudo relacionado. E eu entendo que, né, uma frase que eu já disse várias vezes, gosto de repetir essa frase, que Deus colocou no meu coração, que diz assim, Deus quer que em todas as cidades, em todos os bairros de todas as cidades do mundo, exista uma igreja boa. Deixa eu repetir. Deus quer que em todos os bairros de todas as cidades do mundo, exista uma igreja boa. Quer dizer, eu criei essa frase, eu acho que essa frase ela espelha a Bíblia. Por que que eu preciso dizer essa frase? Porque nas igrejas as pessoas vão ser edificadas, nas igrejas as pessoas vão ter comunhão. Quer dizer, Jesus, né, ensinou os seus discípulos a se reunirem, a pregarem a palavra, a orarem uns pelos outros, e são tudo coisas, ok, você não tem que botar um nome igreja em cima disso, mas isso é igreja. O que os discípulos fizeram, plantaram igrejas, fundaram grupos de pessoas que se reuniram nas cidades, e em grego, isso se chama igreja, quer dizer, um grupo de pessoas que, né, saiu ali da sociedade e se encontrou. E o inimigo quer destruir, porque ele vê o poder de uma igreja saudável, o poder evangelístico de uma igreja saudável, o poder de cura de uma igreja saudável, e etc. O inimigo, ele vê isso, e por isso ele quer, por toda a força, estragar a igreja. E esse versículo, Romanos 16, 17, ele está alertando. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Dizendo, né, existem pessoas que estão causando confusão, que estão causando problemas, que estão causando dissensões, ou seja, divisões, grupinhos, bolinhos dentro da igreja, coisas desse tipo. Então, que isso faz muito mal para a igreja, que a gente tem que ficar longe desse tipo de gente, né? Desviai-vos dele, fica longe desse tipo de pessoa. Quando vem alguém lá fazer fofoca contra o pastor, olha o pastor, que horrível, não sei o que lá, olha o que ele fez e tal, né? Ou às vezes a coisa começa bem simples, né? Olha, o pastor pregou sobre o assunto tal, mas o que ele disse estava, não era muito certo, né? Quer dizer, sou assim bem piedoso, né? Olha, né, eu sei mais da Bíblia do que o pastor, quer dizer, né, nas entrelinhas, né, e sutilmente, né, colocando em dúvida a autoridade do pastor e tal. Quer dizer, sutilmente está lançando ali uma semente da divisão e tal, né. Claro que é bom que o pastor sempre pregue alguma coisa maravilhosa e tal, seria ótimo, né, mas nós não vamos contribuir para que a pregação do pastor melhore falando mal do que ele pregou, né? E assim por diante. Nós não vamos contribuir para a comunhão entre os irmãos falando mal uns dos outros, né? Parece assim que é assim. Se alguém fala, olha, aquele irmão, ele fez uma coisa feia, né? Ele está prejudicando a igreja, como ele é mau, né? Mas a pessoa que está falando isso, ele também, né, não está beneficiando. Porque se eu acho que alguém fez uma coisa errada, então eu tenho que ir para aquela pessoa e falar com aquela pessoa, olha, por favor, né, pare de fazer isso. Então, desse jeito, contribuir para que a coisa seja de novo restaurada, funcione melhor e assim por diante, né, e não causar divisões, dissensões e tal. Então, o que já naquela época acontecia. Claro que o diabo é o mesmo, né? De quem é a vantagem quando as igrejas sofrem? Só o diabo que tem vantagem. Por quê? Né? O diabo procura destruir a igreja. Para quê? Para tirar as pessoas da fé. Para aqui. O nosso inimigo procura derrubar os crentes da fé, para arrancar as pessoas da fé, para evitar que as pessoas encontrem Jesus, para impedir que as pessoas encontrem comunhão, amor e cura, para manter o exército de Deus sob controle, para evitar que as igrejas vivas se multipliquem. Satanás ataca as igrejas. Quer dizer, ele tem muitos motivos para atacar as igrejas, porque a igreja é o principal núcleo de multiplicação do reino de Deus. Não vou dizer que é o único, né? Às vezes, né, pessoas podem pregar de casa em casa, ou podem pregar na praça, ou pode, muitas coisas podem ser feitas fora da igreja, mas a igreja é o principal meio de salvação e de edificação dos crentes. É por isso que o diabo ataca muito a igreja. 1 Tessalonicenses 3, 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. 1 Tessalonicenses 3, 5. Então, Paulo aqui está preocupado, ele está querendo saber como está a fé dos irmãos da igreja de Tessalônica por causa disso, porque ele sabe, eu evangelizei as pessoas, eu discipulei as pessoas, só que eu fui embora. Depois que eu fui embora, o que que acontece? As pessoas continuaram unidas, continuaram buscando a Deus, continuaram orando, continuaram se reunindo, ou a coisa esfriou, né? Então ele ficou preocupado, porque se a coisa esfriasse, seria o quê? Como diz aqui, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então o trabalho todo que ele fez lá atrás teria sido inútil. É um pensamento bem importante para a gente pensar, que muitos acham que se leva alguém para Jesus, já fez um trabalho completo, já fez um trabalho que não pode ser desmanchado. Mas não é verdade. Só levar uma pessoa para Jesus pode ser desmanchado, sim. Ou seja, essa pessoa, ela pode se afastar de Jesus. E aquele trabalho foi um trabalho jogado fora, foi tempo jogado fora. E Deus não gosta disso, desperdício de tempo. Nós precisamos investir para, de fato, colher, para que as pessoas, né, como eu digo, vão para o céu quando morrerem. Que muitos pensam, né, nós temos que evangelizar para as pessoas aceitarem Jesus. Eu digo, não, isso é só entrar pela porta. Aceitar Jesus é entrar pela porta. Mas Jesus disse, entrai pela porta e andai pelo caminho estreito. Então só tem que ter as duas coisas. Não basta entrar pela porta e depois andar de ré e sair de novo pela porta. Quer dizer, tem que continuar ali, tem que continuar no caminho estreito até morrer. Esse é o ponto. Né? Então, muitos pensam, ah, o diabo, ele está atacando as igrejas. Ele está atacando as igrejas por fora, ou seja, que os ímpios falem mal das igrejas, ou que os ímpios odeiem as igrejas, ou que os ímpios tentem fazer leis proibindo que as igrejas existem, como no comunismo, né, onde é proibido, Então as pessoas acham que esse é o principal método do diabo trabalhar, mas não é verdade. É um método bem, bem importante, mas o método principal que ele usa é dentro da igreja, por dentro, entre os cristãos, colocando divisões e falsas doutrinas. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Então, né, mais um versículo onde que Paulo pede para os irmãos, por favor, fiquem unidos, trabalhem juntos, trabalhem em harmonia. 1 Coríntios, né, é um livro que fala muito sobre os problemas dentro da igreja. A gente vê no capítulo 14, por exemplo, falando das, né, de confusão dentro da igreja, um rompendo a palavra do outro, interrompendo a palavra do outro, um desrespeitando a fala do outro, uma confusão muito grande. Então, isso estava prejudicando a igreja. E Paulo, ele não fala, olha, irmãos, temos que parar com isso de vocês usarem os dons de vocês. Não, ele não fala, ele fala, buscai os melhores dons. Ele fala, todos podeis profetizar, mas ele fala o modo como. Ele fala, mas um depois do outro. Deus não é um Deus de confusão, mas de ordem. Então ele fala, não confusão na igreja, ordem. Todos podem, todos devem, todos têm o direito de agir espiritualmente, mas com ordem, com respeito. Então o diabo, né, ataca as igrejas desse jeito, com o desrespeito. Quando uma pessoa acha que é mais importante que a outra, que tem um dom melhor que o outro, que tem mais direitos que o outro, e assim por diante, dentro das igrejas. Então, isso prejudica o reino de Deus. Ainda hoje de manhã, estou escrevendo um livro que é um curso de preparação para discipuladores. Então, eu estava escrevendo sobre isso, sobre as pessoas que saíram da igreja, porque muitas pessoas se converteram e não foram discipuladas, mas conseguiram sobreviver. Ficaram na igreja, aguentaram. Conseguiram, vamos dizer assim, ultrapassar uma certa barreira e conseguiram ficar. Se esforçaram e conseguiram, mesmo não tendo sido discipuladas. Então, essas pessoas acabam divulgando a ideia de que não há necessidade de fazer discipulado. Que elas falam, eu não fui discipulada e tô aí, consegui sobreviver. Né? Então, se eu conseguir sobreviver, então os outros também conseguem sobreviver. Sim, mas o que nós não enxergamos é o que desapareceu. Ou seja, as pessoas que se converteram, não foram discipuladas e se afastaram da igreja. Como essas pessoas elas não estão embaixo dos nossos olhos, como a gente não está vendo elas, a gente esquece que elas existem. E isso faz as pessoas acreditar nessa mentira, né, de que se eu não fui discipulado e sobrevivi na fé, então o discipulado não é tão importante. Tem muita gente acreditando nisso. Então quando eu fico falando para as pessoas, olha, discipulado é importante, discipulado é essencial, muitos ficam lá fazendo, né, se fazendo de bobo, né? Achando, não, você também não foi discipulado e estou aqui vivo, né? Na fé, né? Sim, e quantos que caíram da fé por não terem sido discipulados? Ou seja, morreram espiritualmente, ou seja, vão se perder? Então, né, essas pessoas têm que ser, vamos dizer assim, têm que ser chorado em cima dessas pessoas, porque a gente chora quando uma pessoa morre, né? Um parente, um amigo morre, a gente chora. Agora, quando uma pessoa se afasta de Jesus Cristo, ou seja, morre espiritualmente, quantas pessoas estão chorando atrás dessas pessoas? Ninguém. Mas deveria, se tivessem consciência do que significa a morte espiritual. Então, ok, é um modo como o diabo trabalha dentro da igreja, fazendo as pessoas não darem valor ao ensino, ao discipulado. Mais uma coisa, brigas, né? Aqui, Tiago 4:1, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós, né? Quer dizer que já naquela época existia brigas dentro das igrejas, então, né, não é nada de se espantar, não é nada de dizer, oh, que coisa horrível, né? Uma igreja que tem briga, nessa igreja eu não quero ir, né? Eu quero uma igreja boa, uma igreja perfeita, uma igreja que não tenha briga, né? Então eu não podia ser membro da igreja de Tiago, que fala de onde vêm as guerras e pelejas entre vós. E ele responde e fala o quê? Vem da carne, da carnalidade, né? Da carnalidade, de não conhecer, de não ser um crente espiritual. Então, esse é o problema. Ou seja, de sempre de novo buscar a espiritualidade, buscar ser um crente espiritual de verdade. Crentes que aprenderam de fato o que significa o perdão, o amor, a compreensão, de que aprenderam isso no coração, não apenas na palavra. Então, brigas é uma coisa bem horrível dentro das igrejas. Cristãos, né, deveriam ter pavor desse tipo de coisa, se afastar, já saber disso. Então, quando a gente tem vontade de brigar com alguém, né, que acontece também, né, e a gente se controlar, de a gente orar por aquela pessoa e procurar se acertar com aquela pessoa, né. E Tiago chega ao ponto, no versículo 8, Tiago 4:8, chamar essas pessoas de adúlteros, ou seja, adúlteros espirituais. Por quê? Né? Quer dizer, um adúltero é uma pessoa que não é fiel, né, ao seu cônjuge. E assim, um adúltero espiritual é alguém que não é fiel a Deus, que está lá orando a Deus e depois está lá servindo a um ídolo. E esse ídolo, claro, não precisa ser um ídolo aí de pedra, de pau, mas, né, a própria ganância, a própria cobiça, a própria carnalidade, os desejos carnais, os pensamentos, a autoestima, né, elevada, né, orgulho e coisas desse tipo também são ídolos. Às vezes a pessoa se idolatra a si mesma. Quer dizer, orgulho é um modo, né, da pessoa se idolatrar a si mesma. Idolatria porque a pessoa acha, ah, eu sou o ser mais importante do mundo e o fulano me ofendeu, né, e tal, né. Então, isso cria pessoas briguentas, né? E isso é um... Tiago chama isso de um adultério espiritual. E Tiago convida as pessoas a se converterem, quer dizer, mudarem de pensamento, buscarem a Deus, colocarem tudo aos pés de Deus. E aqui eu escrevi autopurificação. Autopurificação, né? Aquela palavrinha forte, que eu sempre digo para os meus discípulos, quando uso essa palavra, antes de citar ela, eu falo, segura na cadeira. Por quê? Porque muitas pessoas não querem ver que a santificação é autopurificação, que é a gente mesmo se consertar, a gente mesmo se controlar. Pelo poder do Espírito Santo, lógico, fruto do Espírito, né, o autodomínio é o fruto do Espírito, mas... Né, como diz, purificai-vos, consertai-vos, arrependei-vos e assim por diante. Então tem um monte de palavras que fala que nós temos que fazer. Então nós temos que deixar de ser briguentos, orgulhosos. E, claro, pelo poder do Espírito Santo, orar, pedir para Deus, né, dizer, Senhor, eu sou orgulhoso, sou isso, aquilo, sou briguento, me perdoa, me enche do teu espírito, eu quero ser diferente, eu rejeito esse espírito, né, e assim por diante. Enfim, é um processo que a gente faz. Deus está ali, Deus é o agente desse processo, mas é a gente que tem que aceitar essa ação dele, tem que se abrir para essa ação dele, tem que se arrepender e assim por diante. Formação de grupinhos. Então, várias vezes, né, já escutei nas igrejas, né, se fulano fosse pastor dessa igreja, ela estaria muito melhor, né, porque as pessoas olham lá para a igreja vizinha, do bairro vizinho ou da cidade vizinha, e vê que ela está indo bem e vem lá que ela tem um pastor legal, que prega bem, ou que é simpático. Então as pessoas ficam, ah, se aquele fosse o pastor da nossa igreja. Então, eles, em vez de tentar melhorar a igreja, tentar ver a nossa igreja, qual é o problema da nossa igreja, as pessoas são muito antipáticas, então o que vamos fazer? Vamos nós ser simpáticos, vamos tentar trazer algo de positivo nós mesmos para dentro dessa igreja. Não, eles acham que falando mal do pastor vão estar fazendo um benefício para essa igreja, que a igreja vai acabar convidando o pastor para ir embora, e daí que vai vir um outro, e esse outro, nossa, esse vai ser maravilhoso. E daí sim, a igreja toda vai estar cheia de amor, né? É que para isso nós temos que primeiro odiar um pouco, para que depois venha o amor, né? Quer dizer, tudo ilógico, né? Tudo que não faz sentido, né? Então, né? O diabo, ele opera atrás desses comentários inocentes. O trabalho dos pastores e presbíteros é muito difícil. Eles necessitam oração e não rebelião. Então é uma experiência que a gente já teve de ver como que poucas pessoas conseguem fazer uma igreja andar bem. E às vezes eu me pergunto, peraí, se para uma igreja andar bem precisa meia dúzia de pessoas, que essas pessoas elas fazem o quê? Elas convidam os outros, elas falam de Jesus e tal. Meia dúzia de pessoas faz uma igreja andar bem. Mas o problema é que na maioria das igrejas a gente nem sequer consegue meia dúzia de pessoas que trabalhem em harmonia, e tanto que o diabo consegue desarmonizar as pessoas. Então, aí a importância das pessoas trabalharem em harmonia. E eu acho que uma das coisas que ajuda a gente bastante a ter harmonia é entender que somos diferentes. Que, né, Paulo insiste tanto, ele bate com tanta força nessa tecla de dizer, nós somos um corpo, cada um é um membro, e cada membro é diferente. O dedo ele não é igual ao pé, e o pé não é igual ao nariz, e o nariz não é igual à orelha, e assim por diante, nós somos diferentes. Então, uma pessoa tem o dom de pregar, a outra pessoa tem o dom de ensinar, a outra pessoa tem o dom de aconselhar, a outra pessoa tem o dom de visitar, a outra pessoa tem o dom de ajudar, e cada pessoa tem um dom. E se a gente começar a pensar, não, mas fulano, ele não tem o dom que eu tenho, né? Ou então o contrário, eu queria ter tanto o dom que aquele tem, que tudo besteiras, tudo coisas que atrapalham, que geram um clima ruim entre as pessoas, entre os que trabalham na obra de Deus. E isso não deveria ser. É, sobre fofocas inocentes, né? Eu já falei bastante, fofocas inocentes. Aí são as pessoas que gostam de ficar falando mal desse, falando mal daquele. É, sempre naquele ar assim, não, mas eu estou falando mal da pregação do pastor, né? Porque com isso eu estou querendo ajudar a ele pregar melhor. Então se tu quer ajudar ele a pregar melhor, vai lá no escritório dele e fala para ele lá, mas não aqui para o vizinho, para o outro, para a outra e assim por diante. Então isso, né, é uma ilusão. Responsabilidade, o próximo título, responsabilidade. Cada seguidor de Cristo é membro do corpo de Cristo. E ele espera de cada um de nós o engajamento, o esforço, o trabalho. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Né? Ele fala, meus amados irmãos, ele não está falando para os líderes, não está falando para os apóstolos ou para os presbíteros, ele está falando para os irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Quer dizer, cada um de nós tem um papel. Claro que os discípulos, né, eu tenho insistido com os meus discípulos para não se desesperarem. Quer dizer, é difícil, vamos dizer assim, encontrar aqui o ponto médio, porque tem alguns discípulos que já se desesperam quando escutam isso, pensam, nossa, eu tenho que fazer coisas para Deus, eu tenho que sair fazendo. Aí tem outros que é o contrário. Eles, não, ixi, né? Daqui uns anos eu vou fazer alguma coisa para Deus e tal, né? Então eu tenho que achar o ponto médio. Eu tenho que dizer que o discipulado é um tempo de aprendizado, é um discipulado, é um tempo de experiências, é um tempo de aprender, é um tempo de amadurecer. Mas que lá, né, já mais pro final do discipulado, a coisa tem que ir nessa direção do envolvimento, de começar a fazer alguma coisa. É por isso que nós vamos estudar na revista número 11 e 12, sobre essas questões, sobre dons, sobre, né, como é que a gente descobre o que é que Deus quer que a gente faça na obra dele e tal. Então isso a gente vai estudar lá para o final do discipulado, que encaixa perfeitamente nessa ideia. Quer dizer, discipulado, um tempo de amadurecimento, e quando chega no final, começar a pensar nisso. O que cada pessoa vai fazer, né? Porque isso é um princípio do que eu parto, que cada um vai fazer. Só o que muda é o que cada um faz, mas que cada um que é um verdadeiro seguidor de Cristo, ele vai fazer alguma coisa. Porque cada um tem talentos, tem dons, não existe ninguém que não tenha, né? Só que às vezes a gente não descobriu, não analisou, não se preocupou com isso. Mas isso vamos ver lá na frente. Uma afirmação totalmente importante, que diz assim, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo corpo todo. Eu vou ler aqui Efésios 4, os versículos 7, o versículo 1 e o versículo 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, 7, 11 e 16. Então, né, isso mostra o quê? A cada um de nós é dado um dom, né? Dons espirituais, são O que são dons? São capacidades potenciais de a gente fazer coisas na obra de Deus. Uns ele deu para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, quer dizer, são diversos, mas é um corpo. Esse corpo ele tem que ser bem ajustado. Então, cada parte age, cada parte do corpo. Então, tem pessoas que pensam, peraí, como é que uma igreja pode ser, né, desse jeito? Se cada pessoa na igreja for fazer uma coisa, vai virar uma bagunça. Né? Se cada um começar a fazer uma coisa, aí vai estar todo mundo fazendo alguma coisa e um vai pisar no pé do outro. Aí eu digo, pensa no corpo. Né? Pensa no corpo. Por exemplo, enquanto eu estou falando, meu pulmão não parou de respirar. Meu coração não parou de bater. Meus dedos não pararam de se movimentar. Meus olhos não pararam de se movimentar. Meus pés não pararam de se movimentar enquanto eu estou aqui falando com você. Quer dizer o quê? Quer dizer que enquanto, digamos, eu estou escrevendo, pego a caneta e escrevo alguma coisa, então minha mão está trabalhando. Mas enquanto que eu estou escrevendo, isso não impede que meus olhos olhem, não impede que meu fígado trabalhe ou que meus pés se movimentem. Quer dizer o quê? Quer dizer que a ação de um membro do corpo não impede, não bloqueia a ação dos outros membros do corpo. Eu até diria o contrário, se eu começasse a escrever e de repente o meu pé parasse de ter a capacidade de se mexer, eu ficasse aleijado das pernas, né? Isso seria totalmente ruim. Ou se eu começasse a caminhar e enquanto eu caminhasse eu ficasse cego, isso também seria totalmente ruim. Então o quê? Que é necessário, é importante que todos os membros trabalhem ao mesmo tempo. Só que cada um vai fazer algo diferente. Né? Digamos, enquanto um limpa o chão, o outro arruma as cadeiras, o outro toca um instrumento musical, o outro organiza a mesa de som, o outro faz a pregação, o outro faz o café. Cada um faz alguma coisa. O que não significa que um está atrapalhando o outro. Não, todos estão trabalhando ao mesmo tempo e isso não significa, né, que estão se atrapalhando, que estão interferindo no trabalho dos outros. Não, cada um faz, todos ao mesmo tempo, mas isso é totalmente possível. É só a gente pensar no corpo. Então, né, temos que pensar isso. Todos nós temos uma responsabilidade. Se um membro do corpo disser, não, eu não sou tão importante, eu sou apenas o dedo minguinho, o dedo mínimo aí da mão, eu não sou tão importante, sabe o quê? Eu vou me, né, vou ficar aleijado, vou parar de me mexer e tal, né? Isso vai ser muito desagradável para o corpo, ter um dedo que está aleijado, né? Então, assim na igreja, quando um membro diz, ah, eu não sou tão importante, eu vou apenas ficar sentado, escutando a pregação, escutando os louvores, vou ficar sentado e depois eu vou para casa. Né? Então isso, se a gente tivesse consciência dessa questão do corpo, que a igreja é um corpo, onde que todos os membros têm a sua tarefa, as pessoas não poderiam pensar desse modo. Então cada vez que eu entro numa igreja e vejo alguém lá, né, onde que eu assim mais ou menos imagino que essa pessoa está pensando exatamente isso, está pensando isso, ah, estou aqui sentado, quieto no meu canto, só estou escutando, dizendo amém, escutando a pregação e depois eu vou para casa. Né? Aí eu penso nisso, que a igreja é um corpo, que é um corpo vivo, aí eu penso, puxa, está ali um membro, né, aleijado do corpo. E isso não é bom para o corpo. Isso prejudica o corpo. Mas as pessoas não sabem, porque não aprenderam, não estudaram. E o inimigo fica contente. O inimigo, ele fala para as pessoas, olha, você cumpre a tua função como membro da igreja, você tem que vir na igreja de vez em quando, sentar ali bem quietinho, fechar teu bico e ficar olhando para frente, escutar o que o pastor fala e depois ir para casa. Isso é um exemplo de um perfeito cristão. Eu quase posso dizer assim, que o diabo fala isso na cabeça das pessoas. Né? Para quê? Porque ele pensa assim, bom, impedir que as pessoas aceitem a Jesus já não deu certo. Algumas pessoas aceitaram a Jesus dentro da igreja. Mas então, pelo menos, vou impedir que essa igreja seja viva, que ela seja um corpo, que ela adquira poder, sim, porque se todas as pessoas na igreja trabalharem, se envolverem, começarem a convidar outras pessoas, começarem a pregar, evangelizar, visitar, essa igreja ela vai crescer muito rápido. E aí muito mais pessoas vão ser salvas. Né? E o diabo sabe disso, então ele tenta fazer o quê? Ele tenta dizer exatamente isso para a pessoa. Olha, você foi salvo. Quando você morrer, você vai para o céu. Então, agora você senta ali, escuta a pregação e depois vai para casa. Né? E aí você, pronto, já completou o teu dever. Né? É uma mentira. uma mentira, porque a Bíblia está cheia de textos que falam, né, de que nós temos que produzir, como Jesus disse, né, para que vades e deis fruto, João 15, né? O ramo que está em mim não produz fruto, né, é cortado. Quer dizer, tem que produzir fruto, ou seja, fazer alguma coisa, se deixar usar por Deus, se envolver na igreja, né, ter responsabilidade. O título que estou tratando agora é responsabilidade. Nós somos responsáveis pela igreja. A igreja não é a igreja do pastor X, mas ela é a nossa igreja. Cada um tem uma responsabilidade, cada um, né, é um, enfim, uma pedra dentro daquela igreja, da construção daquela igreja. É, tá, amor e diplomacia. Alguns problemas surgem porque os termos amor e diplomacia são confundidos, né? Então, existem pessoas que sempre querem ser diplomáticas, nunca discutir, e isso acaba gerando mais problemas, porque as divisões, elas estão cozinhando no pano de fundo. Então, por isso, o amor, ele precisa ser ativo, precisa ser sacrificial entre as pessoas, né? Porque aqui diz, diluir o evangelho fazendo acordos. Tem muitos que pensam assim, que é uma questão de fazer acordos. Vamos tentar chegar a um meio termo. Tal pessoa quer isso, aquele outro quer o contrário. Então, vamos conversar. Olha, você cede um pouco, você cede um pouco. Ok, em certas situações, dependendo do assunto, dependendo do que se trata, temos que agir dessa maneira, mas quando se trata do evangelho, da palavra de Deus, aí não se trata de fazer acordos, aí se trata de obedecer o que a Bíblia diz. Ataques à sã doutrina. É agora um título grande, uma parte importante dessa lição, como é que o diabo destrói a igreja, ou seja, destrói também muitos cristãos, atacando o ensino, né, doutrina, o ensino, os ensinamentos. Assim, no momento que o diabo consegue trazer falsos ensinos para dentro das igrejas, diluir a palavra de Deus, então, né, muitas pessoas não veem muito mal em trazer ali alguma coisa um pouquinho diferente para dentro da igreja. Eles acham, ah, tal coisa não é proibida, então a Bíblia não fala diretamente contra. Que eu poderia dizer? Por exemplo, teologia da prosperidade. Então tem pastores que pegam lá os textos e dizem, olha, Deus está te prometendo, se você der tanto, ele vai te dar tanto, porque aí pega lá os textos e cita. Mas que são textos contrários à Bíblia. Contrários, por quê? Porque, ok, no Antigo Testamento, Deus prometeu para os judeus, em Deuteronômio 28, que se eles fossem fiéis, se eles obedecessem, se eles buscassem a Deus, se eles fossem fiéis a Deus, eles permaneceriam na terra de Israel, de Canaã, eles iriam plantar muita coisa nessa terra de Canaã, iriam colher muita coisa nessa terra de Canaã, e ficariam ali por muito tempo nessa terra de Canaã, tendo uma vida próspera. Mas se eles não fizessem isso, se eles não fossem fiéis a Deus, se eles não guardassem a palavra, Deus iria permitir que eles fossem expulsos e fossem assaltados, fossem roubados. Deus iria permitir. Ok, então, para os judeus, vale essa regra, vou dizer assim. O judeu, se ele quer ser rico, tem que fazer o quê? Obedecer à Bíblia. Né? Quer dizer, ok, eu conto como uma piada no sentido assim, mas ele não vai para o céu. Vai ser rico, mas não vai para o céu, né? Porque não crê em Jesus Cristo. Né? Nós cristãos não temos essa regra. Jesus não disse, lembre que está escrito em Deuteronômio 28, portanto, se vocês forem fiéis, vocês vão, né, possuir a terra, coisa assim. Ele não falou para os apóstolos, olha, apóstolo Pedro, se você for fiel a mim, né, você vai ser muito rico, vai ter uma casa na praia, um casarão e não sei mais o que, vai ter, né, isso e aquilo, dinheiro e sei lá mais o que. Né? Não, Jesus não prometeu nada disso. Até, né, pelo contrário, ele falou, quem quiser crer em mim vai ser perseguido e tal. Quer dizer, então para hoje não vale mais. Essa mensagem não vale mais para hoje. Mas tem pessoas que estão fazendo, estão usando. E eles acham, ah, que mal tem, né? Trazer aí um adendo, alguma coisinha ali, né? Para dar uma animada nas pessoas, para elas serem um pouquinho mais materialistas e pensar um pouco mais em dinheiro, trabalhar um pouco mais e dar mais ofertas para a igreja, sei lá o quê, né? Todo mundo vai ser beneficiado, né? Mas está errado, né? É, nós não podemos ser materialistas. Nós podemos ter um bom emprego, ganhar um bom salário, mas nós não podemos ser materialistas, nós não podemos estar apegado às coisas materiais. Se a gente tem a bênção de ter um bom salário, um bom emprego, a gente, né, ajudar os pobres, ajudar as pessoas, ajudar a igreja, isso é uma bênção, mas não colocar o dinheiro como alvo. Então, assim, é um exemplo como que o diabo trabalha na área da doutrina. O diabo não chega dizendo assim, olha, prezada igreja, tem uma sugestão para vocês, vamos virar satanistas e todo mundo vai ficar rico, né? É claro que ninguém ia aceitar, dizer, não, nós somos cristãos, nós não somos satanistas, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Então o diabo ele não chega falando assim, olha, vocês têm que negar a Jesus Cristo, vocês têm que falar que Jesus Cristo não presta, ou coisa assim, né? O diabo não chega desse jeito falando para as igrejas, ele chega, né, como se fala, comendo o bolo pela margem, oferecendo aqui. Então por isso que é bem importante a gente conhecer bem a Bíblia. Quer dizer, o diabo tentou Jesus usando textos bíblicos, né, tirados do contexto, e assim muitos estão ali, pegam um texto bíblico daqui, outro dali, vai tirando do contexto para fazer as pessoas devagarzinho se desviando da pura doutrina bíblica, se desviando, se afastando, e assim se afastando de Deus no final das contas. Como, por exemplo, a religiosidade. A religiosidade é um outro método desses que o diabo usa para afastar as pessoas de Deus, quando as pessoas começam a achar que o que salva eles é a religiosidade, ou seja, as tradições, as coisas que existem na igreja, né? Digamos, eles vão na igreja, vê lá velas lá em cima, né? Ah, essas velas santas, né? Ou então a Bíblia em cima do altar, essa Bíblia santa, né? Claro que a Bíblia nos ajuda a gente se salvar porque a gente lê ela e, né, Deus fala com a gente, mas ela lá em cima, né, do altar, da mesa, ela não é um objeto que salva. Ou então tem pessoas que acham que o batismo vai salvar elas. Ah, porque eu sou batizado, pronto, está tudo garantido, tenho a salvação. Ou outras acham que, ah, eu vou lá na igreja, né, lá tem um prédio grandão, tem uma touca, tem um sino lá, é uma casa de Deus. E lá está Deus. Se eu for lá, eu vou encontrar Deus e ele vai, né, só eu indo lá já vai fazer, porque é um local sagrado. Então isso é religiosidade, são visões distorcidas da fé em Deus. São pessoas que acham que Deus usa coisas para salvar as pessoas. Deus não usa coisas para salvar as pessoas, porque quem salva as pessoas é a pessoa de Jesus, não uma coisa. A pessoa de Jesus é o nosso Salvador. As coisas, digamos, da gente ir num local, num prédio, para a gente se reunir, mas não é o prédio que salva a gente. Como também, né, não é ali uma Bíblia em cima de um altar que salva a gente, mas sim quando a gente lê a Bíblia e conversa com Deus. E assim, né, ou por exemplo, a Santa Ceia. Tem pessoas que acreditam que tomando a Santa Ceia recebe o perdão dos pecados, sendo que não é isso. Não é uma coisa, não é um gole de vinho e um bocado de pão que vai te dar a salvação, mas aquilo só vai te ajudar a pensar na salvação. Então tem pessoas que focalizam no ponto errado e com isso, né, perdem o bonde, vamos dizer assim, porque acham que são essas coisas que vão salvar ela. Então é também uma distorção doutrinária, um modo como o diabo arranca as pessoas de Jesus, porque as pessoas já não vão na igreja para buscar a Deus, para se encontrar com Deus, para conversar com Deus, mas vão na igreja porque acham que lá, porque lá tem, né, tem um pastor bem vestido e porque tem, sei lá, uma Bíblia em cima do altar e porque tem lá um tapete vermelho e porque tem isso e aquilo e porque é um prédio lá que tem uma torre bem alta e que são essas coisas que vão salvar a pessoa. Então essa pessoa é um idólatra, ela está se apegando às coisas, ela acha que são as coisas que salvam. Então é muito sutil, é muito, muito sutil. É algo assim, né? É um desvio de um grau. Um desvio de um grau, quer dizer, né? E vamos dizer assim, quem já pilotou um navio, um avião, ele sabe, um desvio de um grau significa que você nunca vai chegar no destino. Porque, né, aqui no ponto de partida, se desviar um grau parece ser nada, mas você vai chegar num país voando de avião e desviar um grau vai chegar num país totalmente diferente. Então, um grau, né, é importante. Então, por isso, a doutrina, a gente permanecer na doutrina, por isso a importância de estudar bastante a Bíblia, de fazer o discipulado, de, né, buscar a Deus, todas essas coisas. E quando você vai ler a Bíblia, ler ela de modo espiritual, né, que existe também pessoas que leem a Bíblia de modo supersticioso, né, que pegam assim, ah, deixa eu ler aqui um versículo para ver se eu vou ter sorte hoje ou alguma coisa assim. É, também, quer dizer, está lendo a Bíblia, mas está lendo de um modo errado. Então, ler a Bíblia de modo espiritual, conversar com Deus, pedir Deus o que você está querendo me dizer nesse texto, mas ler bastante a Bíblia, não só um versículo, ler capítulos, né, por dia, para a gente se tornar sólido também na área doutrinária, na área do ensino. Filipenses 3:18, Paulo, né, escreve, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse e agora digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Então, naquela época já existiam os falsos mestres que vinham ensinar coisas usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus, usando a Bíblia, mas empurrando a cruz de Cristo para baixo do tapete. Empurrando, né, como eu te falei, eles falam assim, ah, mas se tu vier aqui nessa igreja, que é bonita, que é grande, que tem um tapete vermelho e tal, olha só, nós vamos fazer aqui uma liturgia, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí as pessoas, olha, nossa e tal, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E aí aquilo enche os olhos das pessoas e elas não percebem que elas estão se apegando a coisas, que essas coisas estão escondendo Deus delas. E elas acham que estão encontrando a Deus nas coisas, e na verdade as coisas estão escondendo Deus delas. É muito sutil. Então já naquela época já existiam pessoas que, claro, chegavam e falavam, ah, eu sou um enviado de Cristo, eu estou pregando a Jesus Cristo e tal, mas que acabavam levando as pessoas para longe de Jesus. É, evangelho diluído. É isso que as pessoas gostam de escutar, o evangelho diluído. Um evangelho que não confronta, um evangelho que não leva a um arrependimento, que não leva à conversão, que não leva à consciência de pecado. Um evangelho que promete muita coisa e pede quase nada. É só dinheiro, vamos dizer assim, né? É um evangelho diluído, tá? Muitas igrejas estão cheias desse evangelho diluído. As pessoas vão lá, batem palma, cantam, louvam, o que não é ruim. Eu gosto de bater palma também quando canto na igreja, gosto, mas acontece que às vezes aí você está levando junto um monte de bodes que estão indo lá na igreja para cantar, pular, bater palma, só para isso, que não entende que isso são apenas coisas secundárias ao lado do que? Da humilhação, da oração, da santificação, que é da autotransformação, que é do quebrantamento, que é do jejum, né? Então, ao lado dessas coisas, claro, é bom também cantar, louvar e tal, mas tem pessoas que só querem isso, o prazer, quer dizer, elas, né, não vão na boate, não vão sei lá onde, mas vão cantar, pular e bater palma dentro da igreja, de modo mundano, que o coração delas não está buscando a Deus. Então, acaba que essas pessoas estão lá dentro da igreja, mas estão perdidas, e ninguém percebe que elas estão perdidas. É triste. É o evangelho diluído. E claro que às vezes, né, essas pessoas acabam se convertendo. Então, por exemplo, no trabalho de jovens, a gente fazia isso. Faz assim com os jovens, a gente reúne eles para comer uma pizza, ou para cantar, tocar violão, cantar e coisas assim. E aí vem os jovens que não são convertidos, vêm ali, escutam, né? A gente prega para eles e muitos se convertem. Ok, né? Quer dizer, é um trampolim, é um modo de abrir a porta, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque aí tem pessoas que acham que isso é a grande coisa. A igreja tem que ser um local para divertir as pessoas, né? Como tem igrejas lá nos Estados Unidos que eles, né, claro, colocam cadeiras estofadas, que não é ruim por princípio. Colocam lá cafezinho para as pessoas tomar, o que não é ruim por princípio. Mas acaba que muita gente vai lá só por causa dessas coisas. Quer dizer, faz da igreja um clube, né? Então é o evangelho diluído, né? Exortação. Para terminar, aqui a última palavra, exortação. Satanás procura nos desanimar para que fiquemos amornecidos, né? Então, Apocalipse 3,16. Amonecidos, que é aquele texto, Apocalipse 3,16, famosíssimo, né? Porque não sois quentes nem frios, estou a ponto de vomitarmos da vossa boca. Então, os cristãos estão lá amonecidos, né? Por quê? Porque não tem firmeza doutrinária, porque não estão orando, jejuando, clamando e coisas desse tipo. Não estão buscando a unidade da igreja, não estão se esforçando para ser instrumentos de Deus. Então estão ficando mornos na fé. Por isso somos exortados frequentemente no Novo Testamento a ficarmos firmes, não cansarmos, a batalharmos, manter o foco no alvo, identificar falsas doutrinas, rejeitá-las e condená-las. Então 2 Coríntios 13:5 é uma boa exortação. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, uma palavra muito forte, quer dizer, pode acontecer de cristãos se desviarem da fé. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Então, permanecer na fé é uma luta. Outro versículo, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Quer dizer, lutar para conseguir o prêmio. É uma luta, é uma dificuldade. Então a Bíblia convida a gente para a gente orar, ficar firme, ficar solidificado, né, na doutrina dos apóstolos, no ensino bíblico correto, no ensino bíblico que emana da Bíblia. Isso nós vamos ver na semana que vem, na próxima lição, a questão da Bíblia, que ela é a palavra de Deus. Porque o segundo ano, quer dizer, a revista 5 até a revista 8, que é o segundo ano, trata sobre a Bíblia. Então, nas primeiras lições, a gente vai analisar isso, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus. E como é que a gente lê a Bíblia do modo certo? Isso vamos ver lá. Né? O último título, as igrejas possuem ótimas ferramentas. Cuidar de si mesmo e lutar contra o inimigo é difícil. Fazer isso em conjunto com a igreja é mais fácil, pois podemos orar uns pelos outros, incentivar-nos mutuamente e ter coragem. Quer dizer, né, deveria ser o certo, assim que deveria ser uma igreja viva, uma igreja onde que um ora pelo outro, um incentiva o outro, fique firme e tal, né? Então, uma igreja bíblica, ela tem essas ferramentas para nos ajudar. Quando a gente vai na igreja, né, essa é a sensação que eu tenho quando eu vou nas igrejas, né, onde que eu vou aqui, eu tenho as igrejas que eu costumo sempre ir. Não vou sempre na mesma, né, porque tem uma que a gente é membro, tem outra onde que a gente dirige. Então, nessas igrejas, eu saio, venho para casa e sempre tenho claro para mim, hoje valeu a pena. Hoje de novo valeu a pena, hoje eu ganhei alguma coisa, hoje eu fui abençoado, hoje fui alimentado, hoje, né, recebi alguma coisa, recebi uma palavra, recebi uma revelação, entendi alguma coisa. Enfim, sempre volto para casa com um sentimento positivo, de que eu fui edificado e tal e coisa. Então as igrejas possuem ótimas ferramentas. Então se o assunto da revista número 4, que nós estamos terminando, é batalha espiritual, encaixa perfeitamente nesse assunto, esse título. As igrejas possuem ótimas ferramentas. Quer dizer, a igreja é um ótimo lugar para a gente batalhar espiritualmente, porque estamos batalhando com outros. Se um soldado luta sozinho, é muito complicado. Mas se ele luta, né, com um batalhão, se torna muito mais fácil para ele. Então, para a gente vencer o diabo, é melhor em conjunto, em grupo, com outros cristãos. Por isso, só posso incentivar, né, busque a igreja, fique unido à igreja, a outros irmãos, a um grupo, enfim, a pessoas que te ajudam, que te abençoam, que oram por ti, que te aconselham e assim por diante. Eu ainda vou ler as perguntas que a gente logo vai debater. Número 1, por que as igrejas são tão atacadas pelo diabo? Número 2, cite alguns métodos que o diabo usa. Número 3, encontre paralelos entre o jeito que um bancário reconhece notas falsas e como um discípulo de Cristo pode reconhecer falsas doutrinas. Glória a Deus. Mas antes de eu terminar, deixa eu só ler a próxima página aqui, né? Você que trabalha no banco já consegue imaginar alguma coisa. Tá. Jesus Cristo não discipulou seus 12 apóstolos somente pelo prazer de discipular, mas teve um alvo em mente, prepará-los para serem seus servos e representantes, o qual perseguiu nos cerca de 3 anos que ele demorou naquele treinamento. Nesse discipulado fundamental, avançamos 12 meses e aprendemos muito, mas ainda não atingimos o alvo. Somente no final dos 3 anos é que o discipulado estará completo e podemos dizer que atingiu seu objetivo, o qual Cristo tinha em mente ao convidar as pessoas a serem os seus discípulos. Na próxima aula, vamos avançar a uma nova etapa, o discipulado aprofundado, que é o panorama bíblico, ou como eu te falei antes, o curso Fundamentos Teológicos da Bíblia. Esse, né, é o próximo degrau, a próxima etapa, é o segundo ano dos 3 anos. Então, eu tenho certeza que vai ser muito interessante também esse próximo curso. Amém. Glória a Deus.